no ar, e o vencedor é da Rádio Observador. Hoje, a análise aos protagonistas da atualidade é feita pela Alexandra Machado, pelo Ricardo Conceição e pelo Miguel Santos Carrapatoso, que se juntam ao Paulo Ferreira e à Helena Matos. Carla, esta manhã olhamos para o estado da saúde, para o estado da TAP, o estado da relação entre Santos Silva e André Ventura, mas vamos ainda à internacionalização das marcas portuguesas. No entanto, começamos com os desacatos em Guimarães.
Começamos pelo segundo dia. Houve confrontos entre adeptos, muitas críticas à atuação da polícia. Ricardo, quem vence aqui nesta longa discussão? Ninguém.
Ninguém. E temos que fazer uma pergunta, e acho que esta pergunta tem de ser feita e repetida, pelo menos até haver uma resposta. O que é que falhou, não é? Uhum. O que é que falhou em Guimarães? Porque aparentemente terá falhado o planeamento, falhou a cooperação entre as forças de segurança. Nós olhamos para estes casos de violência protagonizada por adeptos de futebol, é pessoas que se acham no direito de destruir esplanadas, distribuir socos e pontapés. Seria de esperar, porque já vivemos com isto há muito tempo, infelizmente, seria de esperar uma presença mais musculada da PSP ou mesmo da GNR. Já percebemos que também há uma irracionalidade no meio disto tudo, desta violência, que nada tem a ver com um lado irracional, que eu diria mais saudável, de paixão pelo jogo, de amor ao jogo, de amor à camisola, ao clube, àqueles artistas que estão ali no campo, e estamos nesta altura todos a homenagear um desses grandes artistas, Fernando Chalana, que encantou gerações e que era um jogador da bola, uma pessoa que nós todos, não interessa o emblema, toda a gente gostava. E isso é que é o futebol, isso é que é a festa do desporto, é isso que deve ser celebrado, e não estas hordas de delinquentes. Não encontro outra forma de qualificar isto, que se acham no direito de varrer esplanadas quando as pessoas estão tranquilamente na vida delas, a jantar, a beber um copo ou de andar à pancada. Não se percebe em nome de quê, nem aquilo é para quê, qual é o objetivo daquilo, é violência gratuita.
É criminalidade pura, não é?
Sim, nada daquilo faz sentido. Assim como nós vemos aquelas imagens de claques escoltadas em caixas de segurança por dezenas ou centenas de agentes da PSP, de intervenção. Tudo aquilo tem um ar completamente medieval, e eu confesso que não. Isto me transcende, eu não consigo entender bem isto. Também não consigo entender como é que, perante tudo isto, e sabendo toda a gente sabendo isto, não há um dispositivo da PSP em Guimarães, que tem sido palco de confrontos associados ao futebol há muito tempo que assim acontece, não há um dispositivo a sério para tomar conta disto ou para prevenir isto. Ainda no Jornal das Oito, aqui na Rádio Observador, ouvimos em direto o vice-presidente da OSCOT, Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, explicar que ali ao lado, em Braga, há um destacamento de intervenção da GNR e que não foi acionado. E nós, em Portugal, podemos nos dar ao luxo de ter duas forças de segurança com todas as suas valências e defeitos, como é em todo lado? Temos a GNR e temos a PSP, temos um destacamento de intervenção da GNR ali ao lado, a 5 ou 10 minutos, e não atua.
Não comunicam.
E vem reforço de Lisboa, que estão a 300 quilómetros.
Vocês lembram-se daquela cena entre polícia e GNR sobre o transporte das vacinas?
Sim, sim,
se não me engano,
sim.
Em Évora, que tiveram, sim, que trocar de escolta quando entra no território do outro. É isto.
E tudo isto acrescenta irracionalidade a isto, não é? E não se compreende. Quer dizer, estamos em 2022, senhores. O mundo evoluiu, e esta falta de planeamento e esta falta de cooperação entre forças de segurança, e depois, obviamente, isto, há um responsável político por isto tudo, que é o Ministro da Administração Interna, que nesta altura, além disto, ainda tem que lidar com, e esse é outro tema, e isso é algo que continua também um pouco por explicar, porque há acusações de incompetência por parte dos autarcas da Serra da Estrela em relação à forma como está a ser feito o combate ao incêndio, já dura uma série de dias. Tudo isto mina a confiança que nós temos nas instituições. Nós olhamos para tudo isto E depois, aparentemente, nas situações limite, nas situações em que é necessário ter uma presença policial forte, em que é musculada uma intervenção, isso não existe. E depois temos outros casos de presenças policiais, mega operação policial. Todos os dias temos notícias de mega operação policial, que são 20 ou 30 polícias num bairro degradado de uma zona de Lisboa ou do Porto a fazer apreensões de droga e detenções. Mas onde é que está a mega operação policial em Guimarães? Onde é que está? Por isso, olha, Carla, para também amenizar a minha indignação em relação a tudo isto, vai um 7 para a PSP, que apesar de tudo também lida com uma falta de recursos humanos e de meios, e um 7 para o Ministro da Administração Interna, porque tem que ter mão nisto, que isto não pode continuar.
Ricardo, curiosamente hoje no Público veio um texto de análise a José Luís Carneiro, onde se diz que, eu só vou ler uma frase, determinado, seguro, diplomata e discreto, José Luís Carneiro tem demonstrado autoridade e eficácia a cumprir a tarefa de recuperar a imagem do Ministério da Administração Interna.
Eu também li isso, Alexandra, mas não quis citar.
Acho, e ficaste perplexo.
Sim, obrigado por ter citado, mas...
É uma página, um artigo de uma página.
Sim, mas acho que ele ainda não conseguiu recuperar a imagem do Ministério da Administração Interna, não é? Também não é fácil, não é um ministério muito fácil.
É muito difícil, claro.
Mas claramente isto sai no dia em que há esta situação de Guimarães e do incêndio da Serra da Estrela.
É bom que recuperem a imagem do Ministério, mas eu acho que era mais importante começarem por recuperar a capacidade de intervenção das forças de segurança no terreno, não é?
Mas claro. Ela existe, não é? Ela
claro.
Existe.
Sim,
essas unidades estão muito bem treinadas, são muito eficazes, têm boa capacidade, quer dizer... Temos de usá-las. Eu sei que estamos em agosto, estamos de férias, mas o futebol já começou, não é? Portanto, tem de haver aqui algum planeamento. E depois é isto, o reforço vem de Lisboa, que está a 300 quilómetros. Depois ouvimos aí, já a Carla falou nisso.
Sim,
nos jornais.
Sim, vamos ouvir.
Turnos de 30 horas para este... Como é que estes homens também se apresentam em Guimarães para defender o que quer que seja com turnos de 30 horas? Quer dizer, há aqui qualquer coisa que não está a correr bem.
A presença de espírito seguramente que está comprometida, não é? Tanta hora de trabalho. E por isso dás um 7, Ricardo, que era à PSP, que era ao Ministro da Administração Interna, e falavas na confiança das instituições. Helena Matos, a questão do SNS pode ser uma delas. Ontem com mais um grupo de médicos a fazer o pedido de escusa de responsabilidade. Temos aqui mais um perdedor, é isso, Helena?
Não, porque, aliás, eu estou muito preocupada porque me parece que este programa, qualquer dia, os ouvintes vão dizer que nós devíamos chamar os perdedores e não os vencedores.
Oh, Helena, isso tirava a graça.
Pois é, mas enfim, e portanto, eu quero para já dizer que o meu vencedor são os utentes do SNS. Havia e há aquelas distinções que se dão aos militares e aos agentes de autoridade por bravura, coragem. Pois eu acho que os portugueses são certamente um povo que corresponde a vários dos parâmetros, até daquela prova dos comandos que é tão polémica. Porque, convenhamos, isto é preciso ter coragem, sangue frio, estar disposto a enfrentar até alguma dor, se for necessário, ou constrangimento, sabendo que se entram em hospitais onde as pessoas que nos vão atender, e também temos notícias que às vezes não são, os médicos não têm, temos aqui também de algum hospital a notícia de que se trata, muitas vezes estão a fazer urgências, médicos que não têm necessariamente o perfil adequado, mas, ou que estão em escusa, e isso quer dizer que a pessoa que nos atende, ou que nos opera, ou que nos vai tratar, assinou um papelinho onde se lê isto. Consequentemente, não obstante o signatário desenvolver todos os esforços para obviar a que surja algum incidente e para prestar os melhores cuidados ao seu alcance, não assume qualquer responsabilidade pelos acidentes ou incidentes que possam verificar-se em resultado dos deficientes e anomalias e anormais condições de organização do serviço. Portanto, nós entramos numa urgência, os utentes portugueses do SNS entram numa urgência e a pessoa que os atende está sobre aquilo que nós chamamos escusa, ou seja, declarou que não assume a responsabilidade por qualquer acidente ou incidente que venha a resultar ou que possa acontecer durante aquele atendimento. As escusas de responsabilidade são definidas muitas vezes na linguagem jornalística e dos próprios responsáveis como um grito de alerta, mas eu aqui quero fazer de vencedor os utentes do SNS, quer dizer, também, quer dizer, pode ser um grito de alerta dos profissionais, mas quer dizer, também quem tem o direito a gritar serão os utentes que são atendidos nestas circunstâncias. Segundo a Ordem dos Médicos diz que já recebeu este ano 230 pedidos de escusa de responsabilidade. A maioria vem de médicos da região de Lisboa e Vale do Tejo. Curiosamente, a Ordem dos Médicos diz, também é uma coisa, uma expressão que se usa muito sempre que se fala destas questões, é que isto é apenas a ponta do iceberg. Isto porquê? Porque diz a Ordem dos Médicos que muitos dos pedidos não vão para outras secções da Ordem, portanto, porque a Ordem tem secções regionais e, portanto, que estes 230 poderão ser apenas a ponta do iceberg. Eu aqui também tenho uma referência a fazer. Acho que a Ordem dos Médicos, quer dizer, esperava-se que conseguisse, pelo menos, e que neste momento eu acho que tem a obrigação de fazer uma contabilização nacional destes pedidos de escusa. A questão é muito séria. Há, claro, vozes que explicam que a escusa de responsabilidades não liberta os profissionais de saúde em caso de erro médico. Portanto, para já e para lá sempre da enorme dificuldade que existe em Portugal em provar o erro médico, temos agora aqui que, a par do erro médico, no caso de não sermos bem entendidos, temos ainda de conseguir provar que isso resulta do erro mesmo do médico e não daquilo que nos documentos para a apresentação de escusa que estão disponíveis no site, por exemplo, da Ordem, dos sindicatos, que isso não decorre das anomalias e dos problemas da organização dos serviços ou por insuficiência demais. Portanto, eu quero fazer aqui vencedores, os portugueses, que apesar de tudo isto, entram nas urgências hospitalares, é claro que entram porque têm de entrar, mas literalmente, e para continuarmos a usar esta linguagem militar, dão o corpo ao manifesto. Vale a verdade, é preciso coragem para o fazer.
Um louvor em Diário da República.
Um louvor à coragem e à bravura dos portugueses.
E isso então traduz-se num, Helena?
Olha, eu cá não sei, porque depende das urgências, não é? E da natureza daquilo que se espera.
Portanto,
claro,
o nível de coragem que é necessário.
Mas abaixo de 15 não posso ir, quer dizer, porque acho que é preciso cerrar os dentes e esperar que corra tudo bem.
Pelo menos um 15, então, para os utentes do SNS. Alexandra, falando aqui em instituições que podem estar um pouco feridas na sua imagem, queres falar da TAP?
Acho que é crónica essa
ferida. É uma doença
ferida.
Crónica.
É uma doença crónica, exatamente. Não sei se alguém pede escusa neste processo.
Espero que o piloto não peça escusa, Alexandra.
Eu também espero. Mas é sobre pilotos que eu queria falar, precisamente, por causa de um comunicado que ontem o Sindicato de Pilotos fez, sobre levantando algumas questões sobre a transportadora, à qual eu espero que Pedro Nuno Santos leia bem aquele comunicado do Sindicato dos Pilotos e que faça as questões que deve fazer à TAP. Talvez respondam ao Ministro, já que, enfim, as respostas da TAP às medidas que têm sido implementadas têm sido muito raras e os pilotos também se queixam disso. Mas há 4 ou 5 questões nesse comunicado que eu gostava de deixar aqui também um bocado em jeito de pedido de esclarecimento à transportadora. O sindicato diz que tem havido contratação, e isso a TAP já assumiu que contratou serviços da iFly, mas o sindicato diz que há contratação externa de serviço a várias companhias aéreas, algumas com sede em paraísos fiscais e que estão a custar uma pipa de massa. Eles não dizem esta expressão, mas vamos pô-la em cima da mesa. Quanto é que custa? Que empresas? Não se sabe. Que a TAP, outra acusação, é que a TAP mantém parados 2 aviões grandes que foram convertidos na altura da pandemia em aviões de carga, que estão a acumular prejuízos e que agora irão ser reconvertidos novamente em aviões de passageiros. É verdade? 2 aviões de carga que vão ser convertidos outra vez em passageiros? Com que custo? O sindicato também diz que está a acumular um prejuízo de 1 milhão de euros por mês. Não sei se é verdade, se não é verdade. Eles, enfim, é o valor que apontam, a TAP nada disse. Que há gastos da TAP com os trabalhos de manutenção que estão a ser pagos e isto lembra-nos também um bocadinho da saúde, que estão a ser pagos em empresas que contrataram os técnicos despedidos pela TAP em 2020. Portanto, será? Estão? Estão a ser contratados? Com que custo? E ainda uma outra situação que é relativamente à mudança de sede da empresa do aeroporto de Lisboa para o Parque das Nações, alegadamente, segundo o ECO, para o edifício que é do CTT. Qual é o gasto disto? Porquê? Há poupança? Não há? Também não sabemos. Bom, sabemos também que os pilotos estão nesta luta contra a administração a reclamar a reposição da totalidade dos salários que lhes foram cortados e ainda não foram totalmente repostos. No plano não era suposto ser já reposto, mas com o retomar da atividade, os pilotos acham que já devia ser reposto precisamente porque se está a contratar externamente serviços que poderiam estar a ser feitos por pessoas que saíram da TAP. Mas apesar dessa, nós sabemos que há aqui uma guerra entre pilotos e administração, mas não deixa de ser importante olhar para estas acusações para se perceber exatamente o que é que se anda ali a passar.
Muitas perguntas.
E gostávamos muito de ter respostas, pois.
Pois é.
É isso.
Tu e as tuas perguntas, isso dá nota para ir à oral, é isso?
É isso mesmo, 10. À gestão. Eu digo, eu queria dar um 10 à gestão da TAP, porque eu acho que a CEO da TAP vai sair da transportadora antes de eu conseguir dizer o nome dela. Mas,
ninguém arrisca, dar... eu já reparei.
Eu queria mesmo arriscar a dizer que dou um 10 a Christine Ormier Widener, mas não sei se é assim, portanto vai um 10 para a gestão da TAP.
É preciso dizer que
está próximo, exatamente.
Está próximo, não é?
Claro.
Muito bem. Para ti, Alexandra, um 15 por teres arriscado dar o nome da CEO.
Não é para toda a gente.
Não é,
é
para
verão.
Todos, é para ti.
É verão.
Este 10, muitas perguntas para responder então, mais uma vez em torno desta doença crónica que tem sido a TAP. Miguel, queres trazer aqui o mais recente episódio deste, enfim, deste drama de verão entre Santos Silva e André Ventura?
É verdade, é verdade. Cada geração tem o PREC que merece. A minha, aparentemente, está a viver um período intenso em que alguns no caminho, Augusto Santos Silva, se convenceu que era um capitão de Abril a lutar contra o fascismo emergente e em que Augusto Santos e em que André Ventura, aliás, também se autoconvenceu que era uma espécie de herdeiro natural de Sá Carneiro a combater a influência do COPCON da Assembleia da República representada por Santos Silva. Tudo isto é triste, tudo isto existe, tudo isto é fado, é um bocadinho patético. Augusto Santos Silva vai continuar a provocar André Ventura dizendo que tem a grande responsabilidade de lutar pelos valores de Abril. André Ventura vai aproveitando para fazer croquetes e pedir a demissão de Augusto Santos Silva e pronto, e nós vamos andando cá a assistir a todo este espetáculo muito pouco digno, mas é o que eu dizia no início, cada geração tem o prego que merece, a minha tem este, pronto, podia ser pior, mas é tudo muito lamentável, acho que os dois já perceberam que ganham muito em alimentar este circo, e vão continuando nos seus respectivos caminhos.
E não vês ninguém, muito... Miguel, que consiga pôr água na fervura?
É um bocadinho impossível, quer dizer, ninguém pode convencer o Augusto Santos Silva a ficar, à falta de melhor expressão, calado. E André Ventura é inteligente ao ponto de perceber que Se bater de frente contra Augusto Santos Silva está a crescer no seu espaço político e até a abrir fronteiras. Portanto, cada um está a fazer o que bem entende, porque está a antecipar umas presidenciais que só se colocam em 2026, mas, e não percebem que ao mesmo tempo estão a fragilizar as instituições que juraram prometer, no caso de Augusto Santos Silva, que juraram proteger, aliás, no caso de Augusto Santos Silva, E que trazem muita pouca dignidade ao debate político. No meio disto tudo, os partidos que têm alguma... Os partidos e as personalidades e as figuras que têm alguma responsabilidade ou que vão demonstrando ainda alguma responsabilidade são os mais prejudicados. E a democracia torna-se sempre um bocadinho mais frágil quando o debate se faz com esta leveza e com esta gratuitidade em que o objetivo, em vez de ser discutir ideias alternativas, projetos para o país é medir egos e é tentar capitalizar eleitoralmente umas eleições que, enfim, se colocam daqui a 4 anos.
Ainda faltam 4 anos. E, portanto, Miguel, a tua nota será igual para os dois?
Será. Acho que não, já se perdeu ali o momento em que se poderia discutir quem tinha mais ou menos responsabilidade. Eu meto os dois no mesmo pacote e dou um 5, para não dar pior, pronto. Dou um 5, entretanto também vou de férias e pode ser que volte com,
e que isto passe.
Com um feitio um bocadinho melhor.
Muito bem. Paulo, precisamos resgatar, de ti para... De, sim,
resgatar o nome do programa.
É isso mesmo.
Sim, olha,
para uma nota alta.
Vamos falar aqui de um negócio ou de negócios, se quisermos, não é? De vez em quando convém olhar para algumas coisas que vão correndo bem. Estou a falar de uma parceria entre dois grupos portugueses, duas empresas, com bons resultados para ambas. Isto a propósito de uma notícia do Expresso, que um texto que conta esta história. Estamos a falar da Joana Martins, que em Portugal é dona do Pingo Doce e dos cafés Delta Cafés, e do negócio que eles fizeram, ou que estão a fazer, nos negócios conjuntos na Polónia. Isto é uma coisa que há muito tempo, entre as empresas portuguesas, é apresentado como uma crítica, a incapacidade que os grupos portugueses têm de se ajudar mutuamente quando fazem operações importantes de internacionalização. Porque nós vemos os outros países, ou muitos dos outros países, a funcionarem um pouco como armada. Vai um, vão todos, ou vão muitos. É vulgar, nós vamos aqui, por exemplo, aos supermercados Auchan, que são franceses, e encontramos lá muitas marcas de produtos franceses que não encontramos em mais lado nenhum. A mesma coisa, por exemplo, com o Lidl, com produtos alemães, porque também é de origem alemã, e quem for, por exemplo, ao Corte Inglês, encontra lá muita coisa, não só supermercados, como todo o centro comercial, se quisermos, muitos produtos espanhóis que também não encontramos em mais lado nenhum. Aqui ninguém faz um favor a ninguém nestas coisas, nestas parcerias. Não é uma lógica, se quiserem, patrioteira. Vamos, já que somos todos portugueses, vamos todos juntos. Não. Há interesses mútuos aqui. Primeiro, partilham os grupos no mesmo país, partilham a mesma cultura, a mesma forma de estar nos negócios, isso é importante. Já se conhecem seguramente há muito do país de origem, o que aumenta a confiança, obviamente, que é fundamental também nestas coisas. Juridicamente também haverá muitas vantagens, porque os contratos são feitos com a mesma legislação no país de origem e, portanto, se houver alguma coisa a dirimir, o sistema de justiça é o mesmo. Portanto, há muitas vantagens em encontrar parceiros do mesmo país. E o Expresso conta-nos, de facto, esta história de como a Delta Café está a conquistar uma cota de mercado importante. Já são 22% de mercado de máquinas e de venda de cápsulas na Polónia, na parceria que tem com a Johnny Martins. A Johnny Martins é o maior operador da Polónia, com lojas, com supermercados de proximidade. Tem uma rede chamada Biedron, que é a Joaninha, que tem cerca de 3.300 lojas, e basicamente é isto. As máquinas cafés Delta são vendidas em exclusivo nas lojas Biedron, que já tem...
Parece fácil, não é?
Parece fácil, mas estamos a chegar lá só agora. Pois. Aquilo que outros países fazem há décadas, nós estamos a chegar lá só agora. A história é contada pelo Rui Miguel Nabeiro, que é o presidente executivo da Delta, e ele de facto aponta isto, 22% de cota de mercado, e estão a crescer, diz que isso está a obrigar a fazer novos investimentos na fábrica em Campo Maior, portanto, criação de emprego, reforço da produção, e basicamente é um exemplo positivo que numa área em que não vai abundando nos negócios portugueses, que de facto parcerias e de projetos de internacionalização conjuntos, e estaria com 16, se quiser já a nota, já estou a ver aí a tua cara de despacha-te lá que isto está a chegar ao fim.
Já percebemos, Paulo, obrigada. É um win-win, não é? Como se diz.
Exato, daria aqui um 16 a esta parceria de negócios, e que, olha, que venham muitas noutros setores e todos os setores de atividade.
E por isso este 16, porque estamos no E o Vencedor É.